Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Então vamos começar este bloco agora falando de Fórmula 1 e tivemos substituição no programa. Sai Bárbara Franzin, entra Thiago Raposo, ele que, segundo as boas línguas, as boas informações que temos de bastidores, voltará firme e forte na próxima semana falando de tudo e de todos. Thiago Raposo, já que você está aparecendo somente nesse bloco da Fórmula 1, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade edição 565. Me dá um panorama do que só você viu a respeito da prova de Mônaco da Fórmula 1.
Muito obrigado, Thiago Santa Rosa. Um abraço aí para os nossos queridos ouvintes. Uma belíssima substituição, né? Diga-se de passagem, um reforço. Sai Bárbara Franzin, entra Thiago Raposo. Então, o time deu uma melhora aí nesse quadro da Fórmula 1. E sobre a corrida, né? O que é que só eu vi? Nós estamos já na quarta-feira, né? Os fatos já vão começando a fugir da memória. Mas, obviamente, eu vi... E não me agradou muito, não sei se vocês chegaram à mesma conclusão, a um Max Verstappen um pouco mais pensante, comedido, racional. Eu aguardava e esperava realmente que a recuperação e a subida e a escalada dele fosse tanto quanto mais insana do que realmente foi. Não sei se tem aí já uma certa pressão do pai ou do pessoal da equipe, do Marco, do Horner ou de quem quer que seja, ou se não, foi apenas uma coincidência, foi apenas seria daquela forma de todos os jeitos, mesmo se ele não tivesse envolvido em nenhum acidente durante a temporada, mas fiquei com essa pulguinha na orelha, achei que foi muito, muito respeitosa a escalada dele, e eu imaginava algo mais agressivo ao estilo Max Verstappen. E eu acho que só, assim, de pra abertura, realmente. E o resto a gente comenta e debate aí ao longo do programa.
Bom, então, como eu fiz essa abertura, vocês sabem muito bem que Diogo Gomes continua presente nessa edição. Infelizmente, Fábio Campos desfalca o nosso time de especialistas nessa semana especial aí com Fórmula 1 e Fórmula Indy, com provas realmente, do ponto de vista histórico, muito interessantes, porém, do ponto de vista competitivo, não tivemos tanta emoção. Então, Diogo Gomes, eu já quero trazer você para as nossas discussões, para trazer um assunto que até seria interessante, Fábio Campos, está presente aqui para a gente poder levantar, porque levantamos essa bandeira ao longo do Café com Velocidade nas primeiras provas do campeonato e ninguém ainda parece que capturou esse ponto. O que os pneus estão fazendo de diferença esse ano para a competitividade, para como as provas são disputadas. Ninguém, mas ninguém imaginava um domínio tão absoluto como o da Red Bull nesse final de semana. E aí não é por causa de questão somente aerodinâmica, é como eles calçaram bem esses pneus mais macios. Será isso ou você ainda tem alguma outra coisa que pode trazer diferente sobre essa discussão?
O conjunto funciona muito bem, né? A Red Bull encaixou melhor com esses pneus hipermacios, acho que ficou bem claro, né? Mas assim, o conjunto deles, como um todo, encaixou muito bem. Os dois carros andaram bem demais, desde os treinos livres, né? Lideraram basicamente todos os treinos. Tinha essa, entre aspas, suspeita, né? De que eles estariam um pouco à frente, né? Até chegamos a comentar isso no último programa. Mas, enfim, não dá pra colocar nada como certo nessa Fórmula 1 maluca, que muita coisa muda de uma corrida para outra, né? É quase como cada corrida fosse específica, quase como se não existisse uma continuidade de uma corrida para outra. E essa foi mais uma corrida totalmente especial. Não bastasse já as características naturais dela, né? E fogem de qualquer normalidade. E, enfim, eu acho que o ponto positivo é que nós tivemos uma Red Bull forte. É uma pena que o Max Verstappen tenha sofrido um acidente no treino livre 3, que limitou o final de semana dele como um todo em classificação, em corrida, mas acho que o Daniel Ricciardo, mesmo com todos os percalços que teve durante a corrida, conseguiu mostrar o quão bem a Red Bull esteve, né? E aí cresce uma expectativa para, por exemplo, Singapura. Claro que não é uma comparação, porque Mônaco é totalmente sui generis, mas é uma pista de rua em que você tem algumas características mais bem diferentes de uma pista mais comum, vamos colocar dessa maneira. Então, vamos ver como a Red Bull consegue se encaixar na Hungria da vida, no Singapura. Vamos ver, mas para esse final de semana chamou a atenção e de forma muito positiva de como a Red Bull conseguiu encaixar com esse conjunto pneu e características da pista, né, e realmente sobrar. A Red Bull sobrou o final de semana inteiro.
Raposo, então vamos com você agora para trazer o que você achou de tudo isso, porque no primeiro momento seria fácil de assimilar: a Red Bull teve um melhor desempenho porque ela tem um pacote aerodinâmico muito bom, não precisa de motor, mas a questão dos pneus, por exemplo, quanto que a Mercedes sofreu em Mônaco, completamente diferente do cenário da Espanha, chama muita atenção.
Com relação à Red Bull, né, antes de falar um pouquinho da Mercedes, realmente a gente tinha cantado essa bola aqui, né, no programa. Vocês tinham cantado isso, eu não estava aqui presente, mas eu ouvi, porque eu ouço ouvintes, quando eu não participo do programa, eu ouço o programa depois, diferente de muitos membros.
Alguns membros não ouvem o caso do Diogo Gomes, é verdade.
E eu lembro que vocês perguntaram isso, o Fábio Campos chegou a colocar um pouquinho em dúvida, falando que várias vezes durante a temporada a Red Bull havia começado muito bem, ou a sexta-feira, e que no longo do final de semana acabava decepcionando, e que isso deixava ele aí com a pulguinha atrás da orelha. E só que dessa vez não se repetiu, né? O Ricardo conseguiu lá permanecer lá na frente com uma certa tranquilidade. Em determinados momentos o Vettel até chegava e parecia que teria condições. Mas aí eu acho que entra um fator pista também, né? Eu acho que esse domínio absoluto que a gente está falando da Red Bull foi muito ajudado pelo fator não há como ultrapassar se os dois carros que estão brigando possuem aí um desempenho muito, muito parecido e estão em condições parecidas de pneu também e tal. A não ser que você realmente tenha um gap de pneu muito gigantesco, um cara acabou de passar, pega um cara com 30 voltas de pneus pela frente, coisas assim. Então eu acho que esse domínio absoluto que a gente está vendo da Red Bull aconteceu, mas um pouquinho mascarado com o fator pista também. Porque talvez, eu tenho dúvida, né, se fosse um Baku, uma pista de rua, mas um Baku, que existe um ponto de ultrapassagem, se o Vettel, de repente, não teria conseguido e tal. Mas aí já é conjecturações que a gente nunca teremos aí a resposta. Já a Mercedes foi o que o Hamilton sempre falou, né, nas entrevistas aí no final de semana. Uma pista, a característica de Mônaco, nós temos uma, duas ou três pistas parecidas apenas na temporada inteira. Então a gente não constrói o carro pensando nesse tipo de pista, nessas características. E quando a gente chega nesse tipo de pista, o que a gente tenta fazer é minimizar o prejuízo. E a gente, nosso foco está em pistas mais de alta, que é a realidade de 90%, 80% das pistas da temporada. E é aí que a gente luta para ir bem, e é aí que a gente vai bem. Então, provavelmente a gente verá essa Mercedes andando forte novamente no Canadá, onde o Hamilton tem um retrospecto muito bom, né? Quase parecido com o que a gente... Quase, não exagero, mas quase parecido com o que nós falamos aí recentemente aqui nesse programa do Marx nos Estados Unidos. O Hamilton não tem essa sequência de vitórias, não é unânime como o Marx nos Estados Unidos, mas o Canadá é um lugar onde ele veste muito bem aquela pista. Então, eu acho que a gente... verá a Mercedes novamente forte, e o Hamilton deu a explicação que todo mundo sabia, né? Não valia para a Mercedes construir um carro pensando em pistas fechadas e apertadas e travadas como o Mônaco. E eles minimizaram o prejuízo e correram para isso e conseguiram fazer muito bem.
É, o caso da Red Bull é mais questão de ideologia de trabalho mesmo, né? A ideologia deles encaixa com essas pistas, né? Não é nem questão de eles fazerem um carro para esse tipo de pista, mas é bem o que você falou mesmo. Mas só lembrando que, pelo menos na minha pesquisa rápida aqui, os hipermacios, eles continuam, né? Porque para o Canadá, pelo menos a notícia dela pela Pirelli lá em março, início de março, é que eles estariam no Canadá. Então,
não só estão, como, inclusive, as escolhas foram divulgadas às equipes. Mercedes vem com 5 jogos de pneus hipermacios, enquanto a Ferrari vem com 8. Já, só para ter ideia.
É, vai dar uma diferença legal aí. Não sabe dessa informação, não. Isso é 3 jogos assim, é muita coisa de uma equipe para outra, que estão brigando tão igualmente lá no topo. Mas enfim, claro que é um circuito totalmente diferente, mas eu fui pesquisar isso exatamente para verificar se a gente pode ter uma prova, entre aspas, real desses pneus, né? Porque, bom, o Mônaco, não precisa repetir toda a história de quão diferente de tudo o Mônaco é, né? Então, vai para o Canadá, que também é um circuito bem diferente do resto da temporada, né? É bem old school, mas já é um circuito de verdade, quando a gente colocar dessa maneira. Tem a questão das retas, que vai fazer muita diferença, até em desgaste também, né? Então, poxa, pode ser um desafio legal para a gente ver no Canadá se a Red Bull realmente tem todo esse entendimento, toda essa qualidade acima das outras que ela mostrou ter com relação a esse pneu hipermacio agora em Mônaco. Já é um ponto a ser observado para o Canadá.
Não, isso sem sombra de dúvida. Eu acho que a questão aqui, e por isso que eu estou dando ênfase nesse nosso pontapé do programa na parte de Fórmula 1 sobre os pneus, porque primeiro que a gente viu de fato que é um pneu hipermacio, mesmo que seja numa pista com características próprias, ele foi um pneu rápido no seu início de duração, mas que se desgastava muito rápido. Tanto é que pneus ultramacios, sempre lembrando que essa escala foi reduzida em 2 níveis de maciez em relação ao ano passado, o ultramacio desse ano, que já é mais macio do que o do ano anterior, conseguiu, em alguns casos, fazer a prova toda, claro, com desempenho e tempos de volta altíssimos. E o hipermacio, o pessoal conseguiu no máximo 25 voltas, o que em Mônaco é um tempo de vida curtíssimo. Então, esse é esse lance que talvez está fazendo a Fórmula 1 mudar tanto de um circuito para o outro. Claro que aí entra a questão diferença de motores, que a gente já entrou nesse detalhe, mas o como calça cada um dos pneus, inclusive entendimento de cada um dos pneus para cada pista, é que está fazendo diferença. Raposo vai lembrar muito bem, ele é um cara que acompanha live time, acompanha a cronometragem durante a prova. Eu tenho absoluta certeza que se ele acompanhou nessa prova, ele pôde perceber que graças ao problema do Ricardo, que ficou com um ritmo mais lento e segurou o pelotão, tivemos pouquíssimas ultrapassagens em cima de retardatários e até um determinado momento, no final da prova, o grupo dos 10 primeiros colocados se aproximou. Uma coisa que não seria real em nenhuma outra pista do campeonato. Acho que esse é o ponto talvez principal dessa questão nesse momento. Não sei se eu... Aliás... Não sei se você reparou nisso, Raposo, mas pode falar se reparou, se teve alguma coisa que te chamou a atenção sobre o ritmo de corrida desses carros com os pneus.
Não, eu não reparei. Eu confesso que depois que começou essa palhaçada de cobrarem o Lifetime e que se perdeu um monte de funções, eu não ando mais acessando o Lifetime. Eu prefiro então ficar só com o que a TV mostra ali do cantinho e tal. Porque Lifetime, o gratuito já não mostra praticamente mais nada, né? A não ser as posições e tal. As parciais não são mostradas, então eu já não ando tendo esse hábito de acompanhar. Mas foi nítido, né, isso que você tá falando aí, esse comentário. A gente acabou, mesmo sem estar com o Lifetime real aberto, foi possível ver. Uma coisa que eu percebi, né, que foi até, a gente comentou isso ano passado, eu lembro, numa corrida, e que aconteceu novamente, foi até, de certa forma, meio frustrante, como não houve ultrapassagem na largada, né, os 11 primeiros colocados se mantiveram nas mesmas posições. A primeira ultrapassagem foi, assim, de posições, olhando, foi do Sirotic em cima do Van Dorn, pela 12ª colocação. Então foi um começo meio xoxo, até na largada onde se espera ultrapassagens em Mônaco. Não teve incidente, né? Teve o Raikkonen lá perdendo um pedacinho de bico e tal, mas que continuou e tal, e não teve que parar. Gerou até uma amarela momentânea na primeira volta, mas nada mais do que isso. Então foi assim, a corrida meio chatinha, né? Como vocês já discutiram no bloco número 1 das 500 milhas de Indianápolis, que, aliás, se você ouvinte ainda não ouviu, né, esse é o segundo bloco da edição 565. Na primeira edição tá lá, 500 milhas de Indianápolis. E Mônaco sofreu disso novamente, né? Eu acho, não sei se o Joe Gomes concorda comigo, mas de uma certa falta de ação, como se é esperado, como é de costume nas corridas no Principado.
Eu concordo, sim. É Mônaco, né? É impressionante. É incrível como... Eu até tenho um ouvinte que nos escreveu, eu acho que o Rosa vai se tendo mais à frente, que ele fala bem, ele resume bem o sentimento de ter pelo menos um mínimo ali de expectativa, de, pô, será que vai ser alguma coisa boa? Não é questão de querer uma boa corrida em Mônaco, é questão de querer alguma coisinha, pelo menos. Essa coisinha talvez tenha se entregue para o Verstappen. Eu até gostei da corrida dele. Eu não achei um Verstappen tão mais comedido. Eu achei mais comedido, é verdade, mas não tão assim. Eu gostei. Mas enfim, a corrida como um todo, meu Deus, foi um desastre. É aquele tipo de corrida que você assiste e parece que passou 5 horas e sei lá, passou 15 voltas, sabe? E você fica, meu Deus, quando é que você vai acabar? Quando é que eu vou ser largado dessa tortura? Mas uma corrida péssima em Mônaco, e, enfim, é isso. Eu citei minha ideia, eu não vou nem entrar aqui pra gente não se alongar, mas eu citei minha ideia essa semana no Twitter. Mônaco deveria ser, não deveria ser corrida pra pontuação de campeonato, não. Deveria ser umas 3 corridas no final de semana, tipo categoria de base. Aí faz uma pontuação separada, dá dinheiro pra piloto, não sei, inventa um jeito aí, inverte grid. Faz uma corrida feita, já que ela é essencial pra glamour, pra marketing, já que se abre mão de um dia de treino. Ou melhor, realoca um dia de treino só para fazer exposição de marca e tudo mais, então que se leve isso como um GP festivo, sabe? Colocar a Mônaco para pontuação, enfim, é um negócio que eu nunca vou entender e jamais, talvez, vou concordar que continue acontecendo. Mas enfim, mais uma corrida bem, bem fraca.
Mas aí é engraçado, porque, bom... Em alguns GPs, em algumas edições, a gente lembra de algumas ultrapassagens, algum tipo de movimentação, esse mínimo possível que dessa vez nós praticamente não vimos, né? A grande ultrapassagem da corrida foi a manobra do Verstappen ali no final da saída do túnel, né? Inclusive gerou um pouco. É impressionante, não teve ultrapassagem nenhuma na corrida, e a única ultrapassagem o pessoal já queria discutir se era para punição ou não. Nossa, assim, minha sensação era, gente, aproveitem, porque não vai ter outra durante a prova.
O pessoal esquece que é Mônaco, cara. O Mônaco não
e tem que
não
forçar,
tem isso de botar, não tem isso de botar de lado, não. E é porque a Fórmula 1 é muito leve, mas categoria de base, eles em Mônaco ultrapassam dando toque, cara. Bota de lado e dá toque, vamos pra frente, é Mônaco, não cabe 2 carros ali. Não é pra ter carro de corrida andando naquele lugar.
Então, já não que mais, tem... né? Os carros de hoje talvez não andem mais em Mônaco. Isso é verdade. Aqueles carros que não tinham tanto, como a gente falou no Bloco da Índia, a questão da pressão aerodinâmica, né, tão dependente dela, hoje em dia fica muita dependência e pouca possibilidade de ultrapassagem, né?
É o que eu falo, a ultrapassagem no hairpin de Mônaco ali, ele, em tese, toda ultrapassagem ali é ilegal. Porque um piloto, ele só ultrapassa ali, por dentro, que é a única maneira de ultrapassar, se ele literalmente forçar o outro piloto num guard rail. Numa posição de que, assim, ou o cara que tá por fora vira um volante, tipo trânsito, sabe? Tipo, tá bom, vai na frente que eu encaixo aqui atrás, ou ele vai no guard-rail e pronto. Em tese seria uma ultrapassagem válida, se for olhar na base. Porque é Mônaco. A questão, por exemplo, de bandeiras azuis com relação à classificação é totalmente diferente. O acidente que o tá certo que foi no treino livre 3, né? Mas, por exemplo, o acidente do Verstappen, antes, na aproximação dele para a curva, tem um carro lento. Meu Deus, ele tira um fino de um carro de uma maneira impressionante, mas aquilo ali se passa porque é Mônaco. Então, regras são diferentes. O pessoal tem que entender isso.
Não sei se regras são diferentes. Talvez criar regras realmente, de fato, diferentes, né? Enfim, eu entendi o seu ponto, mas deixar claro o que pode e o que não pode. Eu acho que esse comentário do Diogo foi até baseado no questionamento do Michael Knopak, né? Ele pergunta aqui se existe alguma possibilidade de Mônaco sair do calendário. Aí ele fala, né? Acredito que a manutenção de Mônaco, o calendário, se dá apenas o status, porque para a corrida a pista não está mais oferecendo emoção. Aliás, o Knopak também menciona, né? A corrida morta. Aí o Leclerc bate no Hartley, e o que a direção faz? Virtual safety car, perderam a chance de juntar todo mundo e colocar fogo na corrida. Ele até pergunta, colocar fogo na corrida não afirma isso, mas do jeito que a gente viu ao longo da prova, juntar o grid todo não ia colocar fogo nenhum na corrida. Que é curioso isso, né? Mesma sensação também do Marcelo Cesareno, que mandou que a corrida foi ruim como ele esperava, o Ricardo mereceu a vitória, mesmo com a falta de potência, ele não foi ameaçado pelo Vettel. O Hamilton dando 56 voltas com pneu ultra macio é muita coisa e pouco produtivo, e ainda o Virtual Safety Car para completar. Thiago Raposo, Virtual Safety Car, você quer comentar sobre este ponto da corrida?
O Fábio Campos, que era o nosso especialista, more e amante do Virtual Safety Car, talvez fosse mais interessante ele estar aqui, mas eu vou falar sobre o acidente em si, né, que aquele ponto nós já vimos vários acidentes, né, o Calvin, mais recentemente o Pérez, quando corria de Sauber, bateu forte ali também, e o Leclerc, interessante, né, como a câmera lenta mostra como foi a tentativa desesperada dele de evitar o choque com o Hartley, jogou no guard-rail e tudo mais, mas não foi possível, acabou que o choque aconteceu. Apesar que o Fábio Campos, é bom que o Fábio Campos ele defende uma coisa e ele se contradiz pouco tempo depois, né? Porque existe-se uma razão para se colocar um virtual safety car, existe uma razão para se colocar um carro de segurança real. Aí eu lembro que em determinado momento dessa discussão, eu não lembro se foi o Diogo ou se foi um e-mail, acho que foi um e-mail de algum ouvinte que falou assim, nesses momentos eu acho que deveria ter colocado a bandeira vermelha, que foi o que eu achei também. Porra, finalzinho da corrida, talvez uma bandeira vermelha teria e largada parada, apesar que a primeira largada parada não deu em nada, mas poderia ter sido interessante. Aí veio o Fábio Campos falando assim, não, mas a bandeira vermelha existe uma razão e um motivo de ter. Então ele defende a razão e o motivo de ter da bandeira vermelha, mas ele ignora a razão e o motivo de ter do virtual safety car. Então, mas assim, ignorando então a razão e o motivo dos dois, eu acho que a bandeira vermelha ali naquele finalzinho de corrida poderia ter sido interessante, mas não aconteceu, e até que conseguiram limpar a pista com uma certa velocidade aí, para a prova relargar. Mas eu acho que também não daria muita coisa não por ser Mônaco. Eu acho
Olha que o Ricardo com pouca potência do motor, quem sabe, né?
O Vettel algumas voltas atrás estava colado nele e não conseguiu. O que vai levar a gente a acreditar que...
Mas de 0 a 100 na reta, sem potência, é uma coisa, né? Isso no básico da mecânica automotiva, com certeza ele ia ter um tempo de reação maior, né? A aceleração ia ser maior e tudo mais. Não sei se você completou, Raposo. Completei. O Diogo pediu a palavra. Vai lá, Diogo.
Então, eu tava pensando sobre isso ali, Eu não sei se encaixaria um safety car de fato, além do objetivo de juntar o pelotão, né? Porque o Leclerc, ele passa reto, né? Vai naquela famosa área de escape ali. E o Hartley, ele continua na pista com a asa traseira balançando e logo vai para o speed, né? Então é basicamente questão de limpar ali a pista no momento, na parte exata onde teve o contato. Então, se encaixaria o safety car de fato, mas mesmo se encaixasse, eu não creio que teria grande mudança na corrida. Talvez essa questão aí que você falou do Ricardo, talvez não, esse para mim ia ser o único ponto a observar, porque fora isso, você precisa de uma diferença muito, muito grande para fazer alguma coisa. Né? Nós vimos o Verstappen fazer ultrapassagem, por exemplo, em cima do Stroll, em cima do Ericsson, eu ia dizer da Haas, mas na verdade ele ultrapassa as duas Haas na largada. Mas assim, ele estava, além de ser um carro muito mais rápido que a Williams, ser um carro muito mais rápido que a Sauber, foi no final de semana especificamente em que a Red Bull estava andando 3 décimos mais rápido que Ferrari e Mercedes. Então assim, a diferença da Red Bull esse fim de semana...
Num circuito que tem 3 quilômetros e pouquinho, né?
Então assim, a diferença da Red Bull para Sauber, da Red Bull para Williams já é grande. Esse final de semana estava absurdo, né? E mesmo assim, o Verstappen ele coloca para ultrapassar e ele precisa que o piloto ultrapassado, nesse caso o Ericsson e o Stroll, reconheça que, ok, não dá mais. Então retira o pé e beleza, aceita perder essa posição aqui porque não adianta brigar com esse cara aqui durante a corrida. Então, sabe... É questão de circuito, gente. É aquela questão. É chato falar de Mônaco porque a gente sabe que é assim, mas é um circuito que tá num. Se a Fórmula 1 completar. Ou melhor, se não, quando a Fórmula 1 completar 100 anos, Mônaco vai estar 100 anos no calendário. Então, não tem por onde correr. É tentar aceitar isso, diminuir a expectativa em cima dessa questão e, pra não perder o fim de semana, tentar ir nessa ideia de. Sei lá, de glamour ou de história. O Ricardo se coloca num grupo muito seleto de pilotos que venceram em Mônaco, né? E com a pole dominante que ele teve. Aí você vê a questão também de que há poucos anos atrás, em 2016, se eu não me engano, ele teve a chance de vencer e por erro da equipe acabou perdendo. Enfim, toda essa aí tá uma questão legal. Agora, eu acho que Mônaco ela tem que ser analisada, infelizmente, de uma maneira muito... com expectativas, com objetivos muito abaixo do que a gente analisa numa pista comum, porque nem é uma pista de corrida. Né? Essa é a realidade. Talvez você ficar ali e nem fizesse tanta diferença. Se pudesse ser colocado, acho que seria válido por essa dúvida ali com relação ao Ricardo e ao Vettel. Não acho que daria muita coisa, no final das contas, porque a maneira como o Vettel estava totalmente apático é porque, assim, aí ele está apático daquela maneira porque ele realmente não tinha pneu mais. Mas, enfim, talvez tivesse alguma mudança ali no final. O Vettel Safety Car criou essa questão toda negativa em cima dele, só veio para colocar mais um ponto negativo em cima da corrida que já não vinha sendo muito animado.
Para fechar esses comentários a respeito da corrida em si de Mônaco, Pedro Henrique Tamerão mandou: corrida no padrão de Mônaco. Alonso querendo estar na Indy, Leclerc dando muita sorte, até mencionando o acidente que a gente falou agora. E o Jailson fala: todos os anos, na semana que antecede o GP de Mônaco, se repete um sentimento que tenho relacionado a esta corrida. Um misto de esperança com expectativa. Ela vai aumentando na medida que os dias passam e se aproximam da prova. Vem classificação. Sempre muito importante. Na verdade, para mim, a mais importante do ano. Até o momento da largada, que é o ponto alto deste sentimento. Mas aí começa a decepção. Volta após volta, até que acaba com uma sensação de revolta. Por que você se permitiu passar por isso novamente? E acabo jurando que ano que vem será diferente. Mônaco, não me engana mais. Até começar tudo de novo nas semanas que antecedem o próximo GP. Bom, essas são as sensações que a gente recebeu aí por e-mail, mas... temos também perguntas. Thiago Raposo está sedento por perguntas. Ele quer responder perguntas. Então, vamos pegar o Ricardo, o vencedor da corrida, aproveitar o Jailson Fernandes, esse momento sentimental dele. Ele falou: como é bom ver o Ricardo vencer, ainda mais nessa pista que ele já deveria ter vencido anos atrás. E aí ele pergunta para Diogo Gomes. Então, vou passar para Diogo Gomes. Por quê? mesmo com a perda de potência do motor da Red Bull, Vettel não tentou, não conseguiu ao menos incomodá-lo. E eu adiciono mais uma coisa, Diogo Gomes. O Verstappen, mesmo quando tinha motor, ainda não conseguiu andar no mesmo ritmo do Ricardo, entre aspas, mesmo ritmo, melhor dizendo, mais rápido que o Ricardo. E aí?
A comparação do Verstappen com o Ricardo, eu não sei se funciona muito bem, porque eles passaram a corrida inteira em estratégias diferentes, né? Eles literalmente usaram pneus, os pneus em posições contrárias, um primeiro de hipersoft e outro de ultra, e depois inverte. E claro que o Ricardo estava com a cara para o vento, né? Ele poderia editar ali o ritmo dele, até ter problema com a unidade de potência na volta 25, não, acho que 35 mais ou menos. E o Verstappen estava no meio do tiroteio ali, tentando sobreviver de alguma maneira no meio daquela bagunça. Então, a comparação de ritmo entre os dois, não sei se fica muito, sabe, talvez alguns pontos ali da corrida a gente pode pegar como amostragem e tentar fazer, mas no geral não sei se funciona. E sobre Ricardo e Vettel, bom, o Ricardo estava com um carro muito mais rápido no final de semana. Ele, né, pessoalmente, performance dele mesmo, incrível, perfeito, basicamente, o final de semana inteiro. O Vettel, em mais uma, no momento em que a Ferrari sofreu com os pneus, principalmente os hipermacios, assim como a Mercedes. E depois na mesma estratégia do Ricardo, né? O Vettel para na 16, o Ricardo para na 17 para poder responder a parada do Vettel, e assim eles vão de ultramacios até a prova. E o Vettel não tinha mais ritmo. Mesmo quando o Ricardo começa a ter os problemas, que é quando tem o rádio, né? A Ferrari dá uma animada no Vettel, tipo, vai para cima, porque, sei lá, o motor dele vai pifar de uma hora para outra aí. E o Vettel vai para cima, se aproxima, e depois quando fica ali ramelando a um segundo dele, um segundo, não consegue nada, e depois essa diferença começa a aumentar. E ali fica bem claro que tá, ele não tem ritmo para isso, tá? Numa pista normal, talvez tivesse, porque numa pista normal você vai considerar, por exemplo, uma reta como a de Barcelona, ou, sabe, uma curva super de alta em que ele possa tentar alguma aproximação ou algo do gênero, mas em Mônaco você não vai ter espaço para isso. Então, a velocidade do Ricardo, mesmo com a questão do problema dos pneus, e aí quando eu digo velocidade do Ricardo, eu coloco o conjunto Red Bull nesse final de semana, mas a performance pessoal, a performance em si do Ricardo, somado ao fato de estar em mesma estratégia, de desgaste de pneus, de o Vettel não ter opções de ultrapassagem, até que a menos que o carro da frente realmente estivesse muito, muito, muito abaixo, aí acabou gerando isso. Num circuito normal, a coisa poderia ser bem diferente, acho até que seria. Mas em Mônaco, infelizmente, esse tipo de coisa pode acontecer. Eu até achei, me veio na cabeça muito, eu não vou lembrar o ano, mas a cena clássica do Senna segurando o Mansell em Mônaco.
92,
obrigado. Eu até achei que, poxa, será que quando a volta 40, mais ou menos, quando tinha uns 5 problemas que rolou o rádio do Ricardo, falando com relação ao problema na unidade de potência, eu falei, poxa, acho que ele vai perder muita, muito, muita velocidade e vai chegar um ponto que vai ficar um negócio meio dramático, porque não tem como ultrapassar. E vai ficar um negócio meio dramático, vamos ver como é que ele segura, porque isso aí era a volta 35, 40 e até 78, como sempre vai, né? Então, mas não, o ritmo que ele perdeu não foi tão grande, a diferença era basicamente em questão de reta. Mônaco e reta, nós sabemos que não fazem parte da mesma frase, então ele conseguiu com muitos méritos a vitória, sem dúvidas. Mas assim, quando começou o problema, eu imaginei tons meio que milagrosos, sabe? Tons espetaculares, de meu Deus, inacreditável que ele vai conseguir segurar o Vettel. 10 voltas depois, a realidade já bateu na minha porta e falou, tá, não é bem por aí. E essa realidade, ela seguiu até o final da prova, porque o Ricardo só manteve um ritmo, o Vettel não conseguia nem se aproximar, e aí, desse jeito, a gente foi até o final da corrida.
Thiago Raposo, eu pesquei alguns comentários no nosso grupo de WhatsApp, nem era o grupo de apoiadores, nosso grupo aberto de WhatsApp do Café com Velocidade, a respeito do seguinte ponto. Uma prova que o Verstappen não se destaca e o Ricardo vai tão bem é algo muito bom para o Ricardo, para ele se valorizar e ser olhado de uma outra forma. E num outro fórum de discussão, as pessoas ainda tendem a convencionar o Ricardo como um piloto coadjuvante. Será que há alguma mudança de status nesse momento, com 6 corridas no campeonato, uma segunda vitória do Ricardo, de uma forma tão dominante, sem cometer os erros que são fatais em Mônaco e fazem, por exemplo, um Verstappen não conseguir nem de perto chegar numa disputa com ele?
Essa afirmação, o Verstappen nem de perto chegar a uma disputa com ele, é bem, bem relativa, né? Porque não, é o que se esperava, né? Que o jeito que você falou parece ser uma decepção. O Verstappen, nossa, nem chegou. Era o esperado. Se o Verstappen chegasse, é que a gente estaria mais assustado ainda.
É, na verdade, a questão é classificação, né? Que ele não consegue disputar. Mas tudo relacionado com um erro no treino livre 3 que impede que ele consiga fazer isso, né? Não foi um erro mecânico, na verdade foi um erro do piloto e a equipe não teve tempo de aprontar o carro. Aí, pelo menos, reside um pouco dessa decepção de resultado dele ao longo do final de semana. E muita gente acabou reforçando que, mais uma vez, ele cometeu um erro em Mônaco. E aí isso já começa a pesar.
É, depende para quem tá na balança fazendo a medida, né, para saber ou para afirmar que isso começa a pesar. Será que para ele realmente está pesando? Não sei. Já vi ele dando de ombros tantas vezes com críticas e outras coisas aí. Tenho minhas dúvidas se para ele está realmente pesando. Agora, para as pessoas que de repente gostam de ficar na balança fazendo as medições, talvez esteja realmente pesando. Sobre o Ricardo ser coadjuvante, eu também não sei, me pergunto para quem, né? Porque eu acho que lá dentro da Red Bull não é este sentimento que tem. Eu acho que o pessoal da Red Bull conhece muito bem a qualidade que o Ricardo tem, então esse papel de ser protagonista ou coadjuvante ali dentro, eu acho que a gente está falando mais também de fóruns, de fãs e de pessoas apaixonadas do que lá dentro. Eu acho que os dois, cada um tem o seu peso. E pesos respeitados, muito bem respeitados. Se não me engano, e aí eu nem sei se eu estou dando um spoiler, mas foi a primeira vitória do Ricardo largando a primeira fila, não tem? O JF não veio com uma.
Sim, é isso mesmo. Tempos
atrás. Qual que era a estatística? Ele nunca tinha vencido largando entre os 3 primeiros? Ou era entre os 4 primeiros?
Eu acho que ele nunca tinha vencido largando... Bom, da primeira fila era certeza. Mas enfim, vou tentar recuperar aqui nos nossos roteiros.
Mas, então temos aí uma coisa inédita, né? Eu reparei bem na hora que ele venceu, eu lembrei da estatística do JF. O JF aí, sendo lembrado pelas pessoas, né? É um cara muito participativo num grupo específico aí do Café com Velocidade, que eu não vou falar qual... Mas ali ele participa muito ativamente e está sendo lembrado aí também pela participação no programa aqui, com as estatísticas dele. Mas só finalizando então, essa questão do Ricardo versus Verstappen, protagonista versus coadjuvante e tal. Eu acho que lá dentro da Red Bull não tem muito isso. Eu acho que lá dentro da Red Bull sabe muito bem do talento de um do outro, sabe da capacidade do Ricardo. E eu acho que se o Verstappen, de repente, às vezes parece ter um pouquinho mais de privilégios e tudo mais, é que talvez o Verstappen está num momento em que precisa um pouco mais de atenção realmente do pessoal ali, pela baixa experiência, pela baixa idade. E o Ricardo é um cara que já se sabe virar sozinho. E às vezes, de repente, esse tratamento da equipe dá essa impressão de ter uma diferenciação entre o coadjuvante e protagonista, que eu acredito não ter, não existir.
Diogo Gomes?
Não, eu não acho que existe questão de protagonismo nem de uma parte nem da outra. Na verdade, talvez exista das duas partes, né? Porque são pilotos muito parecidos, só que de forma diferente. Olha que frase confusa, mas o que eu quero dizer é, cada um tem sua característica, mas faz com que sejam pilotos aguerridos, pilotos que sabem fazer ultrapassagens, pilotos que vão para cima e que às vezes cometem erros por conta disso. Mas que são pilotos, assim, muito bons de assistir, de serem assistidos, sabe? De você acompanhar e tudo mais. Então, Não vejo porque existe aí algum privilégio por parte X ou Y, acho que não. Eu pedi a palavra mais para falar sobre o acidente do Verstappen, porque, cara, me doeu o coração de uma maneira inacreditável quando ele sofreu aquele acidente no terceiro treino livre, porque estava se desenhando uma briga entre esses dois que poderia ser algo bem épico, em termos de classificação principalmente, porque eles andaram a diferença de milésimos nos treinos livres, né? Diferença de milésimos. E aí, quando tem um acidente de terceiro treino livre, que é muito próximo da classificação, e pelo acidente que ele teve, que em 2016 ele já tinha sofrido um bem igual, quase um replay, inclusive.
Aliás, desculpa interromper, Diogo, o Instagram da Fórmula 1 com sobrepôs não, colocou uma imagem em cima da outra dos dois acidentes. Se não fosse o halo, algumas pessoas falariam que é o mesmo acidente.
Né, sem dúvida, mas é o tipo de acidente ali, né, ali daquela curva ali. Acho que tem um do Van Dorn, não sei se ano passado, acho que é que ano passado também. Que se pegar e botar nesse replay, deve ficar quase isso também. Porque o tipo de acidente ali é bem característico, né? Só aquele toquezinho a mais pra dentro, que o pneu bate no guard-rail totalmente sem controle e aí não tem o piloto fazer. Mas sem aquele acidente, a gente tava com tudo desenhado, todo o script já prontinho pra ter uma briga assim épica entre esses dois. Porque ia ser questão de milésimos da classificação entre eles dois. Mercedes e Ferrari não foram páreo. Não pareciam ser páreo e realmente não foram na classificação. Então ia ficar muito entre esses dois. E aí quando o Verstappen não vem para a classificação, cara, aquilo ali, a gente, um pouco da animação, ou talvez a grande animação, ou o grande ponto de conversa e discussão do final de semana, talvez ele foi perdido ali naquele acidente no terceiro treino livre. Todo acidente em Mônaco, naquele tipo de velocidade, naquele tipo de curva, por conta de um milímetro que foi para cá ou para lá, eu tendo a não massacrar o piloto por conta disso. Claro que é complicado, porque a gente está falando de um cara que poderia legitimamente ter vencido essa corrida. Tinha chances legítimas de fazer isso, né? E acabou não indo por conta, nem chegando perto disso por conta do acidente. Mas é um tipo de acidente que, poxa, é difícil massacrar ou xingar um piloto, quem quer que xingue o piloto aí, por conta do acidente desse, porque, sabe, é coisa de milímetros ali. Ao Walter Borges da pole do Ricardo, eu tive a impressão que ele ia sofrer um acidente em pelo menos três lances diferentes e ele conseguiu seguir, sabe? Um milímetrozinho a mais para cá ou para ali poderia ser um acidente que faria ele perder a pole. Então, são características do circuito e aí, infelizmente, teve um acidente que tirou da gente talvez o grande ponto do final de semana, que seria a briga entre esses dois caras. Se não na corrida, porque eu não sei como funcionaria, mas pelo menos na classificação era quase que certeza de show.
Diogo Gomes e Thiago Raposo, podemos não ter tido grandes disputas, mas tivemos pelo menos uma pequena polêmica e que não deve se passar batido aqui, porque envolve um líder do campeonato, né? Lewis Hamilton e a equipe Mercedes. Essa pergunta foi o Jailson Fernandes que levantou, né? E achei interessante trazer agora. Hamilton, bem como a Mercedes, fizeram uma corrida burocrática. O britânico ficou quase a prova inteira chorando por causa dos pneus. Seria loucura parar para fazer a troca. Enfim, conseguir o resultado que estava a seu alcance. Aí ele chama o Fábio Campos, né? Pergunta para o Fábio Campos. Mas como o Fábio Campos não está aqui e eu vou direcionar essa pergunta para alguém, Jailson, tá? Não se preocupa, ela vai ser respondida. Não fique triste porque não vai ser Fábio Campos, tá? Ok? Eu sei que vocês querem ouvir muito o que Campos tem a dizer sobre isso. O que você achou da manobra de ultrapassagem de Hamilton sobre o Ocon? Ordem de equipes? É isso agora? Seria o Ocon viabilizando sua vaga para 2019? E eu digo, chamo essa questão, porque o próprio Ocon acabou sendo questionado, né? Já que foi uma... Ele abriu a porta para o Hamilton passar e o Ocon parou muito tempo depois do Hamilton. Então ele podia ter segurado, o Hamilton ter, quem sabe, ficado para trás nessa disputa aí, principalmente com o Raikkonen, o Bottas. Como que vocês avaliam esse ponto aí, essa pequena questão entre equipes Force India, Mercedes, Ocon, Hamilton. Diogo Gomes, começa você agora.
Ah, eu não acho que foi pequeno, não, acho que foi grande. Ah, o resultado do Hamilton foi definido ali. Porque o Hamilton para na volta 12, se não me engano, 12, 13, por ali. É, enfim, esse é aqueles 5 voltas antes de demais, realmente, a volta 12, se conferir agora. Cara, se... O Ocon foi para na 23. Se o Ocon não deixa o Hamilton passar, porque deixou passar, porque foi ordem de equipe, e quem está em dúvida é no mínimo inocente, o Hamilton teria ficado mais de 10 voltas preso atrás de um carro que estava andando bem mais lento do que ele, enquanto o Ricardo e Vettel estavam voando na frente, tanto mais rápido do que ele quando ainda estavam de hipermacios, quanto mais, muito mais rápido depois dele quando voltaram de ultramacios depois da parada. Então, assim,
e não é só, não é só eles, né? Acho que a grande questão é o Raikkonen e o Bottas, que estavam atrás.
A Mercedes, o ponto-chave aqui, gente, é a Mercedes só parou o Hamilton na volta 12 porque ela sabia que o Ocon ia dar a posição. Só parou o Hamilton na volta 12 porque ela sabia que o Ocon ia dar a posição. Porque ela ia ser burra o suficiente de parar o Hamilton na volta 12 com o Ocon com previsão de ficar mais sei lá quantas voltas na frente na pista ou sem eles, tem nem previsão de quanto mais o Ocon ia ficar na pista. Né? E aí o Hamilton ia ficar preso atrás do Ocon. Então, ou eles planejaram ok, vamos parar e o Ocon vai dar a posição, pois pré-arranjado de alguma maneira, que eu acho que totalmente, dentro da visão deles, totalmente plausível, apesar de eu achar uma ordem de equipe bem da mais nojenta possível, ou eles tentaram fazer a parada, imaginando que o Hamilton fosse voltar na frente, voltou atrás, e aí arranjaram uma ordem ali em cima da hora. Eu acho que não seja essa segunda opção, porque não é que o Hamilton volta atrás do Ocon, é que eles dividem a saída dos pits. Ele volta um pouco atrás, um pouco tipo 3 segundos atrás, 4 segundos atrás. Então ele teve tempo de se arrumar, se ajeitar para poder abrir o espaço e ir lá fazer a ultrapassagem. Quando o Hamilton volta atrás do Ocon, eu falei, poxa, vamos ver, erraram. É claro que erraram na estratégia, porque ele vai ficar preso, Deus vai saber quando é que o Ocon vai parar, pode ser que, parasse na volta seguinte, pode ser, mas vai saber quando é que ele vai parar, ninguém sabe, a Mercedes também não vai saber. E aí, vai ficar preso atrás? E os outros caras vão parar quando? Vão responder? Porque se ele ficar preso atrás do Ocon e os outros caras responderem, ele tá lascado, ele vai perder muito tempo. E aí, do nada, ele simplesmente aparece na frente do Ocon, e tem um replay bem rápido, assim, o Hamilton, ele não passa o Ocon, ele passa o Ocon e coloca a distância de dois carros na freada da saída do túnel. Então, gente, pelo amor de Deus, enfim. Foi bem feio e foi bem... Eu não vou dizer desnecessário, porque se eles fizeram é porque acharam necessário. Mas, cara, eu realmente não gostei. Realmente não gostei. E aí, ainda mais quando você tem a ligação que você coloca aqui. A Force India tem sérias ligações com a Mercedes, até em fornecimento de partes do carro. Enfim, de acordo entre eles. Tem a questão do Ocon ser um piloto Mercedes que está sendo preparado para subir para a equipe de fábrica. Enfim, eu não gostei um pouco de como isso aconteceu. Eu acho que interferiu diretamente no resultado da corrida, não para a vitória, mas para um pódio, porque se a estratégia do Hamilton realmente foi errada e a questão da ordem foi arranjada de última hora, então pode ter tirado uma chance de pódio do Bottas ou do Raikkonen. E se essa chance, as equipes começaram a corrida já com essa ordem pré-arranjada, aí é o cúmulo.
Tiago Raposo, você que adora esse assunto, ordens de equipe, aproveita e agora fale de ordens de equipe entre equipes diferentes.
Cara, eu provocação, sou, tá? Eu sou inocente, então, porque eu não tenho tanta certeza, assim, como o Diogo Gomes tem, não, de que foi realmente. Até porque o Hamilton abre muito depois da ultrapassagem, né? De o que dá, na minha visão, a noção de que existia realmente uma diferença gigante de velocidade, o que justificaria, inclusive, a ultrapassagem. Mas não sei, sabe, se a Force India faria esse acordo. Como é que a Mercedes também preveria que já com 12 voltas, tá, já que todo mundo começou, durou até 16, 17, 18 voltas, mas que com o Hamilton, com 12 voltas, já estaria lascado. Então, não sei se eu estou sendo muito inocente, como disse o Diogo Gomes aí, ou se as coisas realmente aconteceram, mas eu não tenho toda essa certeza não de que houve essa ordem. Se a ordem tivesse acontecido durante a corrida, provavelmente eu eu acredito que esse áudio teria sido vazado. Então, para realmente ter acontecido isso, de duas, né? Ou isso foi pré-arranjado antes da corrida, mas aí eu acho que, sabe, eu ia chegar num nível de teoria da conspiração gigantesca. Imaginar que os caras da Mercedes se reuniram com os caras da Force India falando, olha, pode ser que aconteça isso, então a gente... Ou a segunda opção, já que o áudio não vazou durante a corrida, seria o Ocon por si só tomar a decisão, visto que era o Hamilton que estava vindo ali, imaginando todas as pretensões futuras dele. Mas se o Ocon fez isso, para mim, sabe, acabou como piloto, porque tá ali com a Force India fazendo a corrida dele e parar no momento ali da disputa, pensar no 2018 ou no 2018, ou no 2019 ou no 2020. Então, eu acho que eu sou inocente.
Thiago Raposo, Diogo Gomes, antes de continuar esse debate, só mencionando, a Force India falou que não houve nada. O Kimi Raikkonen que estranhou, porque ele que levantou a bandeira, falou, o Hamilton teve caminho livre depois do pit stop, quando o Ocon deixou ele passar. E o Ocon questionado, ele simplesmente se omitiu. Não falou nem que sim, nem que não.
Ele mandou um talvez. Né?
Pois é, que é assim, é estranho. O problema
ele fala assim, bom, eu sou um piloto da Mercedes, você deveria perguntar ao chefe Toto Wolff. Aí depois fala, você recebeu ordem? Aí ele fala, talvez. Enfim, eu achei muito, 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 muito estranho. Tomara que eu esteja inventando coisas na minha cabeça e que não seja isso. Mas eu realmente tenho muitos indícios na minha mão de que não foi. E isso foi bem... Não é que o Ocon vai morrer pra mim por conta disso. Não, realmente não. Mas eu acho que, cara... A ordem de equipe entre equipes é um negócio... É forçar muito a barra, sabe? Mesmo sendo bom, né? É forçar demais a barra. Demais mesmo.
Bom, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer, hein? Por exemplo, agora no Canadá, né? Que é uma pista completamente diferente. Se tiver uma oportunidade dessa de fechar, será que vai ter disputa? Alguma coisa? Não sei. Até pode se questionar e falar. Não, o Canadá tem as pessoas, os pilotos têm possibilidade de passar, tudo. Então, essa polêmica pode ser deixada de lado. Mas vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer, porque... de fato, eu tô um pouco incomodado, como tá incomodado Diogo Gomes nessa questão, por conta de ser algo envolvendo duas equipes diferentes. E esse tipo de ingerência é pior em qualquer sentido do que um jogo de equipe tradicional, que a gente já discute aqui. Alguns têm posição contra, outros têm posição a favor, mas... entre equipes é ainda um nível mais abaixo. Mas, claro, o ceticismo do Thiago Raposo também vale por causa dos posicionamentos diferentes que tiveram equipe e piloto. Enfim,
a oposição do Raposo, ela é perfeita. É exatamente isso. A gente não tem uma confirmação. Como é que a gente pode falar tão certamente com relação a isso? É isso mesmo. Eu entendo a visão dele, porque eu também fiquei na dúvida. Pesquisando aqui durante a gravação, tem uma declaração do Toto Wolff, e eu li e depois vi o vídeo, em que ele fala que, de fato, sim. E não justifica. Ele fala, porque é como era. Because that's the way it is. É a expressão que ele fala quando perguntado sobre se teve a ordem pro Ocon deixar o Hamilton passar. Enfim,
não fala que sim, que não também, né?
Eu só consigo juntar mais pontos que assim, você pediu para fulano deixar o outro passar? Essa é a maneira que as coisas funcionam. Ele mandou um assim, sabe? Aí eu pergunto pro outro e fala, não, talvez. Enfim, eu acho que aconteceu. Repito, né, que eu não tô aqui pisando na cabeça do Ocon, não é isso. Mas que aconteceu, para mim aconteceu.
Bom, para começar a fechar esse programa, dois assuntos. Primeiro, sempre os nossos ouvintes falam a respeito da prova da Williams. Desde o ano passado tem sido assim, esse ano tem sido assim também, porque a Williams é muito, mas muito... como que eu posso usar? Qual o termo que eu posso usar? lamentável em todos os sentidos, inclusive com até um Sirotkin da vida, que em um determinado momento de brilhareco em classificação, o pessoal começa a chamar a atenção: nossa, o Sirotkin conseguiu isso, não sei o quê. Aí depois, na prova, junto com o Stroll, foram terríveis. E aí o Jailson também faz a pergunta: o que foi o Williams nessa corrida? Começaram a fazer lambança, atrasando a liberação do carro do piloto russo para a volta de apresentação. Depois continuou com um show de horrores de seus pilotos e da sua equipe, que mais pararam nos boxes do que na pista. Tem solução? Tem solução para vocês? Assim, Thiago Raposo, tem solução a Williams?
Claro que tem solução. Solução passa por dinheiro e uma equipe. E quando eu digo equipe, eu não estou falando pilotos. A equipe que eu estou falando é a equipe de desenvolvimento, a equipe de criação, a equipe que desenvolve e cria um carro. Eu, sinceramente, o pessoal, daqui a pouco eu vou ser expulso desse podcast aqui por tantas opiniões contrárias ao que nós recebemos aí. Mas eu, sinceramente, neste momento, eu acredito que Sergei Sirotkin e Lance Stroll têm pouca culpa nesses resultados que estão acontecendo. Mônaco teve a questão do acho que o Sirotkin toca o guard-rail, né, e o pneu lá fura e tal, e tudo mais. E teve as punições também, né, de ter mexido no carro antes, depois dos 3 minutos para largada e tudo mais, que atrapalhou muito o Sirotkin. Mas o carro tá cagado, gente, sabe? Não há o que...
Que isso?
Cagada não pode, né? O carro está ruim, gente. Então não há, sabe, o que Stroll e Sirotkin possam fazer para... Tá um outro piloto ali mais experiente, o Felipe Massa ali, talvez estaria andando... um décimo mais rápido do que os dois, mas que no final das contas não resultaria absolutamente nada. Em vez de terminar uma corrida 58 segundos atrás do líder, terminaria 50 segundos. Então, obviamente, ter pilotos é importante, pilotos bons, pilotos que tiram as coisas do carro, mas para mim o problema da Williams de 2018 passa longe dos pilotos. O problema foi de concepção do carro, foi problema de grana que deve ter faltado para ter os melhores profissionais. E surgiu esse carro que surgiu, que está lá. E aí os pilotos, que também são pilotos jovens, e toda uma mística em cima, né? Um russo, um canadense que tem dinheiro, aí fica parecendo que a culpa é deles. Para mim, não. Ah, para mim, a culpa é do carro. Se tivesse ali sentado um outro piloto, até chutando o balde, se fosse um Fernando Alonso que tivesse sentado ali, talvez ele terminaria duas posições à frente do que termina o Stroll ou o Sirotkin, ou três. Mas não muito mais do que isso. O que na atual conjuntura e com os resultados que eles estão obtendo, não seria também nada extraordinário. Talvez aí nos pontos chegaria aí na maioria das corridas.
Diogo?
Olha, assim, eu acho que tem a parte dos pilotos e tem que ser levado em conta, mas o ponto aí que eu concordo com a linha do Raposo é: você precisa pelo menos ter uma base de equipamento para você pedir alguma coisa de um piloto. No momento que a equipe não tem uma base de equipamento, pelo menos, sabe, entrega um carro que consiga fazer alguma coisinha, e aí você vai lá no piloto e fala: me entrega alguma coisinha, pelo menos. Mas quando você tem um carro que não entrega nada, é difícil cobrar isso do piloto. Eu acho que eles não estão entregando 100%. Acho que algum outro piloto com um pouco mais de classificação, um pouco melhor qualificado, para encaixar melhor a frase, poderia estar entregando alguns décimos a mais, ou uma posição ou outra mais aqui e ali. Mas o conjunto, né, o conjunto carro, piloto, equipe, não funcionou, né? E hoje, no dia que estamos gravando, nessa quarta, saiu a notícia que eles... quebraram um acordo com o chefe de aerodinâmica, né, o Dirk de Beer, que também já foi da Ferrari e tudo mais. Ferrari, McLaren, não me lembro agora, mas acho que Ferrari. Então, enfim, assim, o conjunto como todo não está funcionando, a equipe está uma bagunça. Ano que vem vai perder o patrocínio da Martini, esse é o último ano. Então, cara, sabe, só colapso e colapso e colapso, e eu não vejo nenhum tipo de melhoria chegando. Então, uma situação complicada. E aí, quando o coitado do Sirotkin consegue fazer alguma coisinha aqui e ali a mais na classificação, que não é para homem, meu Deus, mas que tá, pelo menos foi algo a mais do que vinha sendo feito no ano até aqui por ele ou pelo Stroll, a equipe faz o papel patético que fez de segurar o carro do cara mais na preparação ali pré-prova e ele ser punido. Eu nem entendi, na realidade, até no Twitter eu tava comentando durante a corrida, como assim? O que o Sirotkin fez de errado? Porque o Sirotkin, ele ganhou, como o Raposo citou no início do programa, ele ganhou uma posição em cima do Van Dorn. Aliás, meu Deus do céu, Van Dorn. Enfim, e aí eu falei, pô, será que ele...
Olha.
Será que ele forçou em cima do Van Dorn? Será que ele fez alguma coisa assim por isso ser punido? E aí tem um ouvinte do café, eu não vou lembrar, eu não lembro o nome de ninguém, desculpa, gente. Mas ele fala assim, não, é porque a Williams fez a bagunça antes da corrida começar. E eu falei, pô, é verdade. E, sabe, então, nada funciona. A previsão é só que piore e piore. O Sirotkin fala que o pior ponto da equipe em 2018 já passou, mas eu não sei até que ponto ele pode encher o peito para dizer isso. Então, é uma situação muito complicada, ao ponto de a gente chegou para, pelo menos eu cheguei, sei lá, para segunda-feira antes da corrida, né, da semana da corrida, e já tava falando assim, tá bom, e a Williams, e aí? Vai ser 17º, 19º, 20º, sabe? Essa é a posição da Williams hoje. A Williams hoje é, de fato, a pior equipe do grid, atrás da Sauber, inclusive.
Pois é, Williams tá mal, a gente sabe, e eu, de certa maneira, concordo com vocês na questão da equipe ser a principal responsável. Eu já tenho falado há um bom tempo sobre isso, e até também coloco uma questão para se pensar. O que fez o Pad Lowe aceitar uma proposta da Williams?
Será mas que... eu não sei se ele aceitou não, né? Pelo... Até onde eu sei, ele virou moeda de troca, né?
Exato. Então, assim...
ele não tinha escolha.
Pelo Bottas?
Porque tiveram um acordo com o piloto, né? Que tiveram um acordo, tem os motores, tem enfim, uma série de coisas que a Williams tem pra pelo menos manter a operação. Mas o cara...
Você sabia. Acho que o Pad Lowe tava no meio.
Mas o cara... Mas o cara, sendo um dos nomes importantes da principal equipe, e sair e ser esse nome que vai dar um pouco de credibilidade para a equipe Williams nesse momento, e não tá conseguindo absolutamente nada, na verdade é aquele momento na carreira de um profissional que ele deve estar pensando, pô, onde é que eu fui amarrar o meu burro, né?
Caramba.
Porque não.
Pagaram
não
tá... caro no Bottas, viu?
Não tá
pagaram
dando.
Pagaram muito caro no Bottas. E aí
a gente pensa que cada vez mais, né? A discussão é sobre. Mas eu acho que a Mercedes,
já tava com o James Allison, né?
Tem. O Allison entrou, acho que foi no início do ano, ainda não tinha. O Rosberg ainda não tinha se aposentado, tudo mais. Mas ainda assim, a conta do Pad Lowe indo para a Williams pode ter crescido monetariamente, mas em questão de sucesso profissional, com certeza não, né? E eu acho que esse é o meu ponto. Tá valendo a pena isso para ele? Tá valendo a pena para a Williams também ter ele? Enfim, esse é o meu questionamento. Como para fechar...
Desculpa interromper pela milésima vez nesse programa.
Pode interromper a hora que você quiser, Joe.
Mentira. Eu tô afastado da Twitter, essas coisas esses dias. Eu comentei sua corrida, mas já começaram a gritar Kubica ou ainda não?
Nossa, mas eles estão gritando Kubica desde o início da temporada. Tem gente que simplesmente não pôs na balança que o cara não tem condição física, né? Mas, enfim...
Não assistiram o treino livre 1 na Espanha, né? Em Barcelona, porque ele entrou no carro, rodou, fechou em último, saiu do carro dizendo assim, meu Deus do céu, sabe? Tipo, aqui eu acho que foi um para quem acha que é só culpa dos pilotos, acho que foi um reflexo bom do Kubica entrando no treino livre 1 de Barcelona, rodando, depois fechando a sessão e o último e saindo do carro e falando, meu Deus, é deprimente o quão atrás a gente tá.
Não, enfim. E é tudo errado, né? Inclusive até, aí vocês me ajudem, ele foi levado pra Williams pelo Rosberg E já saiu essa parceria dele com o Rosberg e já acabou, né? Então, tipo, acho que um dos dois lados já viu que barca que eles se meteram, né? Não sei quem que saiu, provavelmente foi o Kubica, falou: ah, Rosberg, você me ajudou com isso, né? Então, já era, tô fora dessa. E aí, agora é cumprir o que tem de contrato. Mas, enfim, falar em contratos, falar tudo a respeito do cenário Fórmula 1, Leandro JF, que não mandou estatística, mandou questionamentos a respeito da transmissão. E aí eu já adianto, eu concordo com ele. Ele mandou o seguinte: a transmissão do GP de Mônaco foi ridícula. Vários stops importantes não foram mostrados, gráficos travaram em vários momentos, tempo de parada não foi mostrado nenhuma vez, em uma corrida com poucas ultrapassagens deixaram de mostrar várias do Max e pouquíssimas outras, mesmo que tenham havido. Stroll furou dois pneus, poucas pessoas perceberam, Pérez fez uma parada de mais de 10 segundos e nada apareceu. Do Pérez até apareceu, viu, um detalhe da parada, mas não foi mostrado com vários ângulos como eles fazem. Enfim, ele criticou a transmissão e fez a pergunta: foi um subordinada a Liberty? Qual o motivo para tanta piora? Thiago Raposo, você que adora as transmissões da nova Fórmula 1.
Xiii, eu acho que você pegou a pessoa errada para falar desses assuntos e tal, até porque eu fico muito preso. Diogo Gomes, que é um cara que está sempre assistindo transmissões internacionais, que tem um padrão de qualidade, de exigência muito maior do que o meu, que assiste às vezes a corrida, se eu tenho que baixar em 360p e tal, feliz da vida. Então eu acho que é melhor se direcionar a Diogo Gomes sobre qualidade.
Não, mas você... Você que vai responder agora. Diogo Gomes vai comentar em cima do sua opinião.
Não tenho muito o que comentar, não. A corrida, pra mim, eu não vi nenhum problema com questão de transmissão. Inclusive, eu tô até descobrindo algumas coisas que eu deveria, de repente, ter reparado aí pelo comentário do Leandro JF.
E...
Diogo Gomes, depois desse muro tradicional de Thiago Raposo, vai lá você.
Eu concordo bastante com ele, tiveram. Essa questão do stop do Pérez, principalmente, assim, porque eu particularmente percebi, porque na transmissão o David Croft fala, mas eu não tinha prestado atenção, sabe? Eu vi o Pérez despencando, então, ok, eu não sou burro, eu falei, ok, aconteceu alguma coisa ali que fez ele despencar, porque ele estava junto com o Ocon é sexto, ele é 14º. Peraí, como assim? Então aconteceu alguma coisa. Mas não é mostrado em detalhes. E, na realidade, depois, lendo sobre e vendo a fala do Pérez depois da corrida, foi uma espécie de desastre, né? O pit stop, e não foi mostrado. E não foi mostrado. Tá certo que pode ser que a questão de ser uma pista temporária, de ser tão apertada ali e tudo mais, gere dificuldades, eu até aceito isso. Mas eu acho que teve abaixo. E a questão de live timing também... Não foi um desastre, mas eu também não senti na normalidade. Ele cita o JF, né? Ele usa a expressão péssima. Eu não sei se eu classifico como péssima, mas eu diria abaixo do que eles nos acostumaram a ter, que eu venho gostando bastante, inclusive. Agora, assim, ele fala sobre FOM, Liberty e tudo mais. Eu confesso, JF, que eu não sei essa parte. Eu tinha a impressão inicial que a Liberty, ela meio que tomava conta de tudo isso. Então, é como se a FOM, entre aspas, essa sigla deixasse de existir e agora é tudo um pacotão Liberty. Mas depois eu li algumas coisas que não. A FOM, ela continua, é uma empresa dependente da Liberty, porque, enfim, a Liberty comprou tudo, né, direito de imagem, enfim, tudo. Mas que ela ainda funciona em separado com... alguns toques da Liberty, que foram essas mudanças que a gente está vendo. Então, eu confesso para você que eu não tenho conhecimento suficiente para te responder isso assim no detalhe, de quem, se ela está subordinada, se a FOM ainda existe naquele padrão que a gente viu durante todos os anos, se a Liberty assumiu, né, o grupo Liberty como um todo assumiu tudo isso, e agora é só um pacote grande de Liberty. Mas, enfim, no geral, eu acho que a gente tem mudanças bem interessantes, muito positivas, venham gostando bastante. É bom que fique bem claro isso, para não parecer que a gente está criticando, que a gente está dizendo que está sendo ruim. Eu, pelo menos, estou adorando. Mas essa corrida eu acho que ficou um pouco abaixo. Eles se perderam em alguns pontos ali. Tomara que seja algo bem pontual e que já nas próximas corridas volte o padrão que eles nesse início de ano nos acostumaram a ter, que eu tô gostando bastante. Até aquela câmera onboard no ralo ali, que eles fazem um desenhozinho e tudo mais, até aquilo ali que eu tive um certo receio no início, eu tô começando a me acostumar.
Olha, eu vou falar, o Diogo, a Formula One Management é uma das subsidiárias do Formula One Group. A Formula One Group é a empresa que a Liberty comprou, que é a que faz gerência da Fórmula 1. Então, assim, é como se a FOM fosse, por exemplo, no caso da Stock Car Brasil, a FOM é como se fosse a Vicar, e a Vicar é uma empresa do grupo Time for Fun, né? Que é também de agenciadora, não, mas ela organiza shows, eventos pelo Brasil afora. Então, dentro dessa estrutura, ela tem uma outra empresa que é responsável somente por isso. No caso, a Fórmula 1 Management é a empresa responsável por fazer, por exemplo, essa gestão. Aí, até quanto está nas mãos dela a respeito de decisões de questão de equipamento a ser utilizado, tudo durante as transmissões, sem aquela questão, antigamente, cada empresa responsável pela transmissão em um país trazia uma coisa ou outra para uma transmissão específica, aí depois mudou, a Fórmula One Management assumiu tudo, e aí traz essas, por exemplo, uma Globo da vida ou uma... no Japão, se não me engano, era HNK, tinha algumas particularidades para essas transmissões. Eu não sei o quanto que isso mudou com a compra, tá? Mas basicamente é a mesma coisa. Então, hoje a Liberty manda, hoje a Liberty é responsável, os gráficos que mudaram tudo, aquela questão, é tudo uma ideia da Liberty e tal. Então, isso está muito...
Sim, a minha dúvida era assim, a FOM, ela mantém aquele padrão dela e a Liberty deu os toques, ou a Liberty chegou, sabe, tipo assim, rapaziada, levanta que eu cheguei com o meu grupo, sabe, estão meio tateando ainda.
Se é o mesmo grupo que provavelmente tá abaixo lá do... Ah, agora me fugiu o nome, se não me engano é o Sean Bretches. Fugiu o nome, se não me engano o nome dele é esse, né? Que tem o Chase Carey, o Ross Brown, e tem um outro profissional, e é esse outro profissional que tá comandando. Sim, é Sean Bretches o nome dele, exatamente esse. Então provavelmente essa equipe, se era da FOM, não, ainda está gerenciando essa parte de direitos de imagem, enfim, de transmissão, tudo. Isso eu realmente também não sei. Mas eu posso falar uma coisa, aproveitando esse assunto, tá, gente? Assistam, por exemplo, uma transmissão do Atlanta Braves de beisebol, canal deles. Vejam um show da Live Nation. Procurem ver transmissões da Time Warner ou com selo Viacom. Todas essas empresas são da Liberty Media. Então, tudo isso está relacionado. São todas empresas de mídia ou que tem esporte e mídia no contexto. Então, se tiver problemas ou se tiver coisas relacionadas, está ligado com esse grupo de mídia e como eles operam. Tá bom? Acho que encerramos por aqui, né, Diogo Gomes e Thiago Raposo? Vocês querem deixar um último recado antes de fechar? Eu sei que Raposo falou aqui nos bastidores, não, tô satisfeito, falei tudo que eu queria, Diogo Gomes quer também?
Não, podemos, fechamos bem, pode passar a régua, acho que a gente conseguiu dar uma analisada legal no que deu para pegar de bom aí, enfim, de críticas positivas ou negativas que seja desse GP.
Beleza, então, Thiago Raposo, apareça semana que vem para gravar mais um Café com Velocidade, as pessoas estão perguntando de você.
Mas me responde uma coisa.
Respondo, até
não,
duas.
Não teve
eu a... Não, vou dar um vou picar em cima do muro.
Não teve as estatísticas?
Não teve as estatísticas.
Puta, mas... O JF não é mais o mesmo.
Pois é. JF, não se deixe abalar por conta de alguém que esteja te influenciando nesse programa. Não se deixe abalar.
Olha só, uma estatística para você. Dos últimos 3 programas, em 2, o Leandro JF não cumpriu sua tarefa de enviar as estatísticas.
Vamos ver se ele vai ouvir, se vai comentar a respeito dessa estatística que Diogo Gomes levantou. Bom, eu encerro por aqui a participação no Café com Velocidade. Fico esperando os e-mails no cafecomvelocidade@gmail.com. Fico esperando os áudios também, grupo de apoiadores. Não tivemos áudio essa semana para as próximas edições. Espero mais áudios para colocar para os nossos amigos ouvir, também para os comentaristas aqui do programa. Portanto, é isso. Eu mando aquele abraço para vocês e até mais. Tchau.
Termina aqui Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Sempre com Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.